Sononcá 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícias. Competência e pioneirismo. Rádio Cultura. Informação e verdade. São 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia.
Hoje é quarta-feira, 14 de setembro de 2022, dia da capivara, dia do frevo, dia do jiu-jitsu, dia da Santa Cruz.
Essa edição 13.997 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento, Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
Frente fria que atinge a região provocou mudanças nas condições do tempo. Pancadas de chuva de forma isolada na região. O sol deve marcar presença em alguns momentos. A temperatura está em elevação moderada e agora os termômetros estão registrando 22 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Em 43 dias, candidatos à presidência gastaram 112 milhões de reais em campanha.
Com mais de 1000 tentativas de golpes por hora, bancos investem na educação de clientes.
Tribunal Superior Eleitoral aprova teste de integridade com biometria em urnas eletrônicas.
Europa tem verão mais quente da história em 2022.
Novo exame de sangue vai poder identificar risco de desenvolver diabetes.
Domingo, dia 18, tem circo na Praça Central a partir das 20 horas.
Copa do Brasil, hoje tem Flamengo e São Paulo.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
E a Secretaria da Saúde pede comparecimento dos seguintes munícipes: o Conrado Sanches e Antônio Aparecido de Pontes. Deve comparecer com a máxima urgência na Secretaria da Saúde. O Conrado Sanches e Antônio Aparecido de Pontes precisa comparecer ainda hoje com a máxima urgência na Secretaria da Saúde para tratar de assuntos dos seus interesses.
O Tribunal Superior Eleitoral aprovou ontem um projeto para a realização de testes de integridade das urnas eletrônicas com a biometria de eleitores durante as eleições de outubro. A medida foi uma sugestão apresentada pelas Forças Armadas para aumentar a segurança do sistema de votação. De acordo com a resolução aprovada durante sessão do TSE, o teste será feito em urnas eletrônicas eleitorais no dia da votação. Além dos testes com biometria, a Justiça Eleitoral vai manter os tradicionais testes de integridade nos quais servidores da Justiça Eleitoral e voluntários votam nas urnas que fazem parte da auditoria para comparação dos resultados com o boletim de urna impresso.
Falando sobre as eleições, hoje era para ser inaugurado um comitê de um candidato à presidência aqui em Monte Alto. Mas durante a madrugada, inclusive, nós temos as imagens, né, Edmar, coloca para a gente aí, vândalos acabaram aí jogando tinta, como você pode ver aí pelo nosso Facebook, né, fazendo pichação onde seria, onde vai ser o comitê de um candidato à presidência. Mas tem as imagens, olha, essa aí é a imagem do rapaz que chega com a lata de tinta, ele joga a tinta, depois com a mão, ele faz também tudo isso. Essas imagens devem estar já nas mãos da polícia para investigar. Esse é o rapaz que fez essa aí, ele jogando tinta na, no comitê do candidato à presidência que seria inaugurado hoje em nossa cidade. É lamentável, deve respeitar a opinião e a vontade de cada eleitor.
E o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, afirmou ontem que continuam conversas com a Rússia para o fornecimento de óleo diesel russo ao Brasil como parte dos esforços do governo para reduzir o preço dos combustíveis no país. Em julho, o presidente havia afirmado que um acordo sobre o tema estava quase certo. Na ocasião, manifestou até a expectativa de que as primeiras etapas ou de cargas chegariam ao Brasil em 2 meses, o que não acabou acontecendo. O presidente Bolsonaro acrescentou que as negociações ganharam corpo a partir das trocas no comando da Petrobras e do Ministério das Minas e Energia.
E a Seixonoia convidando a todos para uma belíssima palestra que será realizada amanhã, dia 15, quinta-feira, às 20 horas, na Rua Coronel Pires Penteado, número 29, o preletor Ademir Gomes, da cidade de Borborema. O tema, reconstruindo o destino através da força do pensamento. Uma super, uma bela palestra amanhã na sede da Seixonoie e todos estão convidados.
Os candidatos à presidência da República já declararam ter investido 112 milhões de reais nas campanhas eleitorais. Até ontem, o ex-presidente Lula era o candidato que mais havia gastado, com 44 milhões em despesas contratadas, metade dos 88 milhões e 300 mil que declarou ter para investir nestas eleições. Em seguida, no ranking de campeões de gastos com campanhas, aparece Soraya Tronic, com 31 milhões de reais em despesas contratadas. A campanha de Ciro Gomes é a terceira que mais investiu, 19 milhões e meio. A campanha do presidente Bolsonaro, que tenta se reeleger, é a quarta mais com mais gastos até o momento. Ele declarou ter contratado despesas no valor de 14 milhões, o que corresponde a 66% do valor total que disse ter para gastar na campanha, de 21 milhões e 800 mil.
E hoje sai o primeiro finalista da Copa do Brasil. Logo mais às 21 horas e 30 minutos no Maracanã, tem Flamengo e São Paulo. No jogo de ida no Morumbi, o Flamengo venceu por 3-1. São Paulo precisa vencer por uma diferença de 3 gols para chegar à grande final. Diferença de 2 gols leva a decisão para os pênaltis. Ave Maria. Vão começar a rezar desde já.
11-8.
Facilite sua rotina. O Savenhago está aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho e direto do produtor, é tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Tomate longa vida ou italiano quilos a R$3,75. No cartão Savenhago, R$3,45. Melancia comum peça o quilo, R$1,38. Ovos brancos médios a dúzia, R$5,95. Manga palmeira o quilo, R$3,98.
Savenhago, facilitando sua vida.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Imposati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Imposati. Confira. Fisioforte Premium R$10,90. Vitergil C R$6,99. Sabonete Rexona R$1,99. Sal de Fruta Eno R$18,90. Drogaria Total na Avenida Antônio Imposati 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
Ótica Tiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticatiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro exceto moído, quilo R$30,99. Costelinha suína, quilo R$18,99. Sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, pacote, quilo R$12,99. Sobremesa láctea cremosa, Danete, 180 gramas, chocolate, R$4,99. Macarrão sêmola, Santa Amália, 500 gramas, R$3,29. Sabonete Gessi, 80 gramas, R$1,99. Vinho tinto suave, Chalize, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas nos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$55 o metro quadrado. Piso Viva, 46x46, R$19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$349. Pia de granito, metro e meio, R$338. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilvinha. Telefone 3242-4707.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinho, preço baixo.
Ofertas desta quarta-feira. Bacon em manta Seara, o quilo, R$ 25,90. Frango inteiro congelado Gonzales, o quilo no seu amor, R$ 7,90. Cupim bovino peça o quilo no cartão amarelinha, R$ 28,70. Ponta de alcatra bovino o quilo no cartão amarelinha, R$
27,90. Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas 13 minutos e 40 segundos. Com mais de 1000 tentativas de golpes por hora, os bancos investem na educação de clientes. Para tentar diminuir os prejuízos com golpes e fraudes, alguns bancos estão adotando novas estratégias de comunicação com seus clientes, com foco em educação, para ensiná-los a identificar e escapar de abordagens suspeitas. Isso se deve ao fato de 70% dos casos, segundo estudos da FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, acontecerem por meio de engenharia social. nome dado à manipulação psicológica e comportamental da vítima pelo criminoso. Levantamentos da instituição mostram que esse tipo de fraude aumentou 165% desde março de 2020, quando começou a pandemia da Covid-19. Ou seja, vão investir na educação de clientes, né? Tem que investir na má educação, porque educação, quando você atende uma ligação e percebe que se trata de golpe, tem que desligar na cara, né? Não dá informação, ser mal educado. Nós até entendemos que o foco dos bancos agora com relação à educação dos clientes tem que ser informação, né? Informação para os clientes sobre esses golpes e fraudes.
A Associação dos Moradores do Jardim Bela Vista do Mirante vai realizar o projeto Sonho de Criança. Esse projeto será realizado no dia 9 de outubro, das 8 às 11 horas, no campinho de futebol do bairro, em parceria com Rotaract, Rotary Club, Casa Amizade e Interact Club. Por isso, eles estão pedindo para atualizar a lista das crianças de 0 a 10 anos que moram no bairro, no Jardim Bela Vista do Mirante. Isso até o dia 16, sexta-feira, às 18 horas. Pode mandar pelo zap da Deliane, que é o 999-91-2223. Ou com a Celinha, lá na mercearia da Celinha, na rua José Branco, 204. Mas somente para as crianças que moram no bairro Jardim Bela Vista do Mirante. Vou repetir o zap da Deliane, 999-91-2223. Eu com a Celinha, na rua José Branco, 204, lá mesmo, no Bela Vista do Mirante.
Pix para pagar conta de luz. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, propôs ontem tornar obrigatória a disponibilização do Pix como opção de pagamento da conta de luz sempre que solicitado pelos consumidores. As demais formas de pagamento, como débito em conta e por código de barras, continuarão válidas. A proposta ficará aberta para contribuições da sociedade por 45 dias, de hoje até o dia 31 de outubro. Após o fim da consulta pública, o processo retornará para votação pela diretoria da ANEEL. Se aprovada, as distribuidoras de energia terão 90 dias para implementar a medida.
E nós teremos aí também, amanhã, o início da novena da família, lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. A partir das 19 horas e 30 minutos, é a primeira missa. E todos estão convidados para assistir à missa, o início da novena da família, no Santuário de Nossa Senhora Rosário de Fátima, que fica no Bela Vista.
O impostômetro, que é o painel, está instalado no edifício sede da Associação Comercial de São Paulo, no Centro Histórico da capital paulista. Atinge hoje, às 14 horas e 4 minutos, a marca de 2 trilhões de reais. Esse é o montante pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estaduais e municipais desde o início do ano. Entram na contabilidade os impostos, taxas e contribuições, incluindo as multas, juros e a correção monetária. No ano passado, a marca foi alcançada em 13 de outubro, portanto, foi antecipada agora, atingindo essa marca no dia de hoje.
Hoje, quarta-feira, dia 14, tem missa. Às 19h30, missa e procissão na capela de Santa Cruz, que fica no bairro Rio Claro, e todos estão convidados.
11 horas 18 minutos e 30 segundos.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Colchão duro exceto moído, quilo R$30,99. Costelinha suína, quilo R$18,99. Sobrecoxas de frango congeladas, Gonzales, pacote, quilo R$12,99. Sobremesa láctea cremosa, Danete, 180 gramas. Chocolate, R$4,99. Macarrão sêmola, Santa Amália, 500 gramas, R$3,29. Sabonete GC, 80 gramas, R$1,99. Vinho tinto suave, Chalize, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça suas encomendas dos assados. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Dr. Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias, cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares.
Entrega tudo no conforto da sua casa.
Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz.
Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
O Foto Central recebeu figurinhas e álbuns da Copa do Mundo.
Facilite sua rotina, o Savenhago tá aqui para te ajudar. Frios, fatiados na hora.
Agiliza um lanche da família.
Hortifruti fresquinho, direto do produtor, é tudo de bom.
Ter o nosso cartão com descontos exclusivos e parcelamentos ajuda muito na sua economia.
Tomate longa vida italiano quilos a R$3,75. No cartão Savenhago, R$3,45. Melancia comum peça o quilo, R$1,38. Ovos brancos médios a dúzia, R$5,95. Manga palmeira o quilo, R$3,98.
Savenhago, facilitando sua vida.
Plantão policial. Oferecimento, Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696, WhatsApp 997997392.
São 11 horas e 21 minutos, o plantão policial captura de procurados, um homem foi capturado, um mandado de prisão, e também nós tivemos um mandado de prisão contra uma mulher, os dois foram encaminhados para a cadeia pública de Pradópolis. Uma ocorrência de roubo na Rua Itália, próximo a um estabelecimento comercial no Jardim Santana, foi no dia 11 pela manhã. Um senhor foi vítima de um casal. Ele estava caminhando por aquele local quando foi abordado pelo casal. Levaram o senhor para um beco próximo ao local, ele foi ameaçado e depois a mulher acabou retirando do bolso dele os seus pertences, levaram R$140 em dinheiro e um telefone celular. Cemitério, mais uma ocorrência de furto no cemitério. Levaram de um jazigo um crucifixo de bronze de 35 centímetros de altura. Um furto no centro de lazer e recreação, lá no Jardim Tangará, na rua Antônio Greco, número 35. Foi no dia 8 e, de acordo com as informações do local, levaram aproximadamente 50 metros de fios e cabos. Foram subtraídos também no dia 12, isso já aconteceu em outras vezes, lá no Centro de Lazer e Recreação, no Jardim Tangará.
Você conferiu, Plantão Policial, oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas, os condutores para a sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
Na Cultura, a hora da notícia.
Você que reside nos bairros próximos à Avenida Antônio Imforsati já conhece a Drogaria Total. Fica bem na esquina. E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Imforsati. Confira. Fisioforte Premium, R$10,90. Vitergil C, R$6,99. Sabonete Rexona, R$1,99. Sal de Fruta Eno, R$18,90. Drogaria Total, na Avenida Antônio Imforsati, 750. Disque entregas, 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Ótica Thiago, ainda mais perto de você. Agora todos podem adquirir nossos produtos de onde estiver, através do nosso site. Acesse www.oticathiago.com.br. Nessa, você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Thiago vende a prazo.
Você não pode perder as grandes ofertas da Pisolar. Confira. Porcelanato Vilagrês, acetinado, R$ 55,00 o metro quadrado. Piso Viva, 46 por 46, R$ 19,90 o metro quadrado. Porcelanato Porto Ferreira, acetinado, R$ 49,90 o metro quadrado. Bacia em cepa, tema, R$ 349,00. Pia de granito, metro e meio, R$ 338,00. Pisolar, o maior showroom em pisos e acabamentos da região. Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no Amarelinha, preço baixo.
Ofertas dessa quarta-feira. Bacon em manta Seara, o quilo, R$ 25,90. Frango inteiro congelado Gonzales, o quilo no seu amor, R$ 7,90. Cupim bovino peça o quilo no cartão amarelinha, R$ 28,70. Ponta de alcatra bovino, o quilo no cartão amarelinha, R$ 27,90.
Amarelinha é preço baixo.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Na última segunda-feira, por volta das 7 horas, Moacir Taleb Mendes, de 52 anos, conduzia um automóvel, um Renault Sandero, na cor branca da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ortigueira, no Paraná. O veículo transportava 4 pessoas, um homem e 3 mulheres, para perícia médica no INSS, em Ponta Grossa. O automóvel transitava pela BR-376. Uma rodovia federal paranaense, quando chegou no quilômetro 347 em Tibagi, região dos Campos Gerais, lá no Estadão do Paraná, foi atingido em cheio por toras de madeira que se desprenderam de um Mercedão azul que tombou na rodovia. O motorista do Mercedão e a esposa dele sofreram ferimentos leves. 4 ocupantes do Renault Sandero, que ficou destruído, eu vi a fotografia, morreram no local do acidente. Atenção para os nomes. O motorista Moacir Taleb Mendes, de 52 anos. Os pacientes Rosalina Ferreira de Melo, de 57 anos. Edna Casturina Batista, de 45 anos. E a jovem Júlia da Silva Noceira, de 17 anos. Pense numa tragédia. O passageiro do automóvel, Antônio Carlos Fernandes Lima, de 25 anos, sobreviveu. Foi resgatado e internado no hospital de Ponta Grossa. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Ponta Grossa, lá no Estadão do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência e prestou às vítimas fatais suas últimas continências. Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF, Comércio de Ferragens do Garatini, 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11h30. Nós estamos recebendo o secretário de governo da administração municipal, Dr. Carlos Retondini, que tem uma excelente notícia para a nossa população sobre os fios soltos. Que notícia boa que é essa? Bom dia, Carlos.
Bom dia, Moreira. Bom dia a toda a população de Monte Alto, da zona rural, do nosso distrito, do nosso povoado de Bitirama. Temos sim, João, uma excelente notícia. A prefeitura entrou com uma ação contra a CPFL pedindo para que, liminarmente, a justiça determinasse que a CPFL acabar com os fios soltos existentes na nossa cidade.
Mas essa liminar foi favorável à prefeitura?
Foi favorável, o juiz concedeu a liminar favorável à prefeitura, deu 20 dias úteis para a CPFL, que é a responsável pelos postes, acabar com esse problema. Certo? Sob pena de multa diária de R$ 1.000, tá? Vou ler a liminar aqui, ó, do juiz.
Certo.
Ante o exposto, entendendo presentes os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil, defiro a tutela de urgência para determinar a requerida que promova a adequação dos pontos em que a disposição de fios e cabos elétricos nos postes descumpra as normas técnicas contidas no NBR 156/88/2009 e 152/14/2005, que deverão ser adotadas no prazo de 20 dias úteis a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000. Então, João, isso é uma vitória, tá? A prefeitura nunca ficou de braços cruzados, aplica a multa todas as vezes que alguém indica o local, vem aplicando diversas multas, e além disso, impetrou essa ação, e graças a Deus agora, o juiz deu essa liminar para que a CPFL, que é a responsável pelos postes, realize esse trabalho para que isso não ocorra mais, de termos fios soltos na cidade.
Mas a partir da data da liminar?
Da data da intimação. Eles não foram intimados ainda, tá? A justiça agora vai intimá-los. A partir da data da intimação, contarão 20 dias úteis, tá?
Isso vai ser ótimo mesmo.
Isso é ótimo, João.
Agora, a respeito daquele acidente com vítima fatal na rodovia.
Deixa eu explicar uma coisa para a população. Ali é uma estrada estadual. Quem toma conta da estrada estadual?
Da rodovia.
Da rodovia estadual. É o governo do estado, tá? O governo do estado toma conta da rodovia estadual, tá? Que foi concedida, houve uma concessão para a TEB. Tá? A TEB cobra o pedágio e tem que tomar conta da rodovia.
É,
ou seja, fazer recapes, fazer tudo, tem que fazer. E também propiciar a segurança aos motoristas, tá? E a toda a população.
Certo.
Tá? Quando não ocorre isso, como aconteceu naquela situação, que houve o fio solto lá, tá? A TEB e o governo do estado, com certeza, os familiares que perderam seu ente querido, entrarão com ação contra a TEB,
e o estado,
e também quem colocou o fio lá de forma irregular, se é que colocou, tá? E contra quem também ocasionou o acidente. De repente, o caminhão que derrubou lá a fiação estava com altura superior à permitida pela legislação. Isso tudo, João, será oferido pela perícia, está sendo oferido pela justiça, pela equipe da polícia e também será depois será analisado pela justiça, tá?
Certo.
Então a prefeitura, João, a prefeitura municipal de Monte Alto não tem como tomar conta da estrada estadual. Não pode. Talvez muitos queiram aí jogar a culpa na prefeita, jogar a culpa na administração, mas isso não existe, João. Foi numa rodovia estadual. A prefeitura toma conta das ruas do município.
A guarda, tá? Pode auxiliar.
A guarda pode auxiliar. Se for chamada, se tivesse uma viatura disponível, poderia ter ido lá. A TEB foi lá, tá? Não sei por que motivo, o acidente ocorreu, tá? Isso vai ser objeto de perícia, certo, tá? Mas a prefeitura não pode atuar numa rodovia estadual, tá? Então a prefeitura não é responsável por esse acidente. Agora, nos preocupa sim. Dentro da cidade, como aconteceu lá, poderá acontecer.
Esse, já aconteceu aqui.
Já aconteceu, esse problema é antigo, não é de agora, tá? Isso já faz mais de 10 anos que tem esse problema, e não é só em Monte Alto, são em diversos municípios que acontece. Você vai em Jabuticabal, você vai em Taquaritinga, você vai em São Paulo, onde você for, você vai ver esses fios soltos. Mas a prefeitura de Monte Alto, a prefeita determinou para o departamento jurídico que impetrasse com essa ação, tá, contra a CPFL, e assim o jurídico fez, e graças a Deus o juiz deu essa liminar, e a CPFL agora tem 20 dias úteis a partir da intimação para resolver esse problema.
Mas ela pode recorrer?
Ela pode entrar com agravo no instrumento, né, na segunda instância, né, e se acaso ela for vitoriosa, ela não terá que fazer isso, mas eu duvido que em segunda instância os desembargadores entenderão de forma diversa, mesmo porque está colocando a vida das pessoas em risco esses fios, né? E ali foi colocado na ação toda essa situação. Então, João, deixar bem claro, a prefeitura faz, tá? Não adianta ficar falando, tem que fazer as coisas. Esse problema é de muitos anos, de outras gestões, onde várias pessoas fizeram parte delas e não tomaram essas atitudes. Agora a prefeita está tomando sim atitude para resolver o problema, João.
Tá certo.
Estou sabendo também que as empresas que utilizam dos postes da CPFL estão contratando também uma empresa particular para atuarem nesse sentido também. Isso é uma informação extraoficial, tá? Então, temos essas duas linhas. As empresas das telefonias, das internets, estão tomando essas medidas. E agora, a justiça determinou que a CPFL, que é a detentora do poste, também realize isso. Uma vitória da administração.
Certo. E isso é claro que vai proteger a população.
Com certeza. Vai proteger a população, João.
Conservação das estradas rurais.
Nossa, João. A gente não escuta mais falar de estrada rural, né, João? Que bom, né? Quando não se escuta falar, é que não tem reclamação. Há quanto tempo a gente não ouve uma reclamação, tá certo, não tá chovendo muito. Mas o que eu ouço dizer de todos os proprietários que eu converso é que as estradas estão perfeitas, em perfeitas condições. Inclusive, teve um comentário hoje no Facebook da Rádio Cultura, onde o munícipe, né, que presta serviço com a perua, né, leva alunos da zona rural, elogiou o trabalho da equipe que toma conta da zona rural. Hoje, João, salientando, Não acontece mais o que acontecia no passado. Dos maquinários da prefeitura ficarem trabalhando em propriedades particulares.
Não, a lei não permite, né?
A lei não permite. É totalmente proibido por lei. E as pessoas que faziam isso podem ainda ser responsabilizadas por isso, João.
Certo.
Porque existem denúncias e com certeza serão apuradas. Agora, a partir da administração da Marilena, eu não estou acusando ninguém também, viu, João? É o que as pessoas falam, tá? Não vou citar nomes, não vou citar nada. Mas na administração da Marilena está proibida essa prática e os próprios produtores, os próprios proprietários, João, estão agradecendo. Por quê? Hoje a estrada está em perfeitas condições. Porque o tempo que se gastava, às vezes, numa propriedade particular, hoje fica à disposição de toda a população na estrada municipal, que é o dever da prefeitura tomar conta. Certo?
Eu quero falar outro assunto importante também com você, que para quem gosta de esporte. Domingo começa, depois de 2 anos, o retorno do Campeonato Municipal de Futebol.
Sim.
Futebol Amador. Como que está o estádio municipal, doutor Edmar Borgato?
Está em reforma, tá? E vai terminar a tempo. Estive lá agora, João, acompanhando os trabalhos, fiscalizando. E estava lá com o João Felipe, estava com o pessoal do esportes, o Ganzela. Estava lá também o Fabinho, tá? E a empresa está lá prestando serviço. Os vestiários, João, foram trocadas as torneiras, os chuveiros, estão todos funcionando em perfeitas condições. Estão sendo, já foram pintados os vestiários, que há muito tempo não se pintava, tá? Está sendo pintado também os bancos de reserva, tá? E também as arquibancadas, tá? E os muros também. João, é o que precisa, o que teria que ser feito? Entendo que não, tá? Mas para o momento, para o campeonato municipal, é o que dá para fazer, por falta de tempo, João. Não adianta você querer fazer aquilo que deve ser feito totalmente, porque não vai dar tempo. Então você faz o necessário agora. Agora estamos com ideia, sim. Estava conversando lá com o João Felipe, a prefeita também, já determinou que se faça um projeto ali, tá? Para aumentar a capacidade, para dar mais condições para o público, tá? E isso tudo vai ser objeto de um projeto. Tendo o projeto na mão, João, vamos supor que fique R$1 milhão para fazer, tá? Tendo o projeto, vamos correr atrás do dinheiro. Vamos atrás dos deputados, que agora estão atrás da gente para pedir votos, né? Passado isso, nós que voltaremos atrás deles, para pedir verba para que isso aconteça. E se acaso não conseguir também, se a prefeitura tiver condições, não faltando nada do necessário para as outras situações, por que não fazer com recurso próprio, né? Mas a prioridade, sim, sempre é buscar verbas junto ao governo do Estado e do governo federal, que tem bastante dinheiro, né, João?
Você falou sobre os vestiários. E os sanitários para os torcedores na arquibancada ali?
João, também está sendo reformado, tá? Está sendo pintado, está deixando tudo em perfeitas condições para o uso da população.
Para começar o campeonato.
É isso aí,
já,
vamos lá. E vai ser lindo o campeonato e vamos lá.
Fazer uma pergunta, doutor Carlos. Você esteve visitando lá as obras, a reforma da Praça São Cristóvão. Ali, se não me engano, tem 4 réplicas de dinossauro. Por que tanto dinossauro na Praça São Cristóvão?
João, ali, o que acontece? É uma praça que precisava de uma revitalização, tá? Isso foi passado para o Conselho do Turismo, tá? Os conselheiros assim decidiram para fazer uma obra nesse sentido. Foi feito um projeto onde contempla ali os dinossauros, porque os dinossauros
aqui é a terra dos dinossauros,
né? Então isso poderá atrair turistas da nossa região, né, para visitar a praça.
Lá vai, tá? Ter o Parque dos Dinossauros?
Não digo o Parque dos Dinossauros, mas a Praça dos Dinossauros. Não vai chamar Praça dos Dinossauros, mas ali vai ser um local que vai ter os dinossauros ali, né? Muito grandes, né, João? Muito bem feitos, está sendo feito com uma qualidade muito boa lá. Estive lá fiscalizando, vendo as obras, né? Agora, as demais benfeitorias também já serão feitas, tá? Está fazendo aditivo no contrato, porque não previu algumas coisas, tá? Agora está resolvendo isso e está em plena obra lá, né?
Certo. Agora é o seguinte, como a praça lá da José Pizarro foi adotada pela Sabesp, ela ficou denominada como Praça das Águas.
Sim.
E essa aqui é Praça dos Dinossauros.
Pode ser.
Certo. E lá na Praça dos Direitos Humanos, que foi adotada também pela Sabesp.
Também, né, João? Ali, Praça dos Direitos Humanos, onde serão homenageadas pessoas.
Ah, vai ter as réplicas dessas pessoas também.
A réplica das pessoas, a estátua das pessoas ali, né?
Estátuas.
Não sei se é esse o nome que se dá, né, João? Mas vai ter ali para homenagear as pessoas que foram ligadas aos direitos humanos aí, que sempre preservaram os direitos humanos na nossa cidade, João. É uma homenagem também, tá? Que vai ser feito a essas pessoas aí.
Deixa eu ver se pode ou não pode. os eleitores estão pedindo para a prefeitura soltar uma lista daqueles deputados que colaboraram com o nosso município. A prefeitura pode ou não pode divulgar uma lista dessa?
Olha, João, eu, no meu entendimento, tá? Sou advogado, mas também não sou o dono da verdade. Tá? Eu entendo que no período eleitoral não podemos fazer isso. Tá? A prefeitura é um órgão...
Mas em particular eu posso.
Você sim. Você sim, no seu Facebook, a Marilena no Facebook dela, os vereadores no Facebook
podem,
deles...
podem.
Vai lá e coloca o que você conseguiu. Né?
O nome dos deputados.
Totalmente. Agora, no site oficial da prefeitura, na página oficial da prefeitura, eu acho temerário, João. Por quê? Depois a prefeitura poderá ser penalizada pela justiça eleitoral. Tá?
Agora, particular eu posso?
Pode, à vontade. À vontade. Se você...
Cada vereador pode fazer a lista e falar: o deputado tal doou tanto para essa instituição, mandou verba para o município, tá. Tudo bem.
O que aconteceu, João, talvez sobre isso que você está perguntando, né? Os vereadores pediram para a prefeitura elencar aí algumas verbas que vieram dos deputados, né?
Certo.
E a prefeitura, através do Luiz Felipe, assim o fez, tá?
Informando as verbas que foram recebidas.
O deputado X mandou 1 milhão, o deputado Y mandou 1,5 milhão, tal. Pode até ser que tenha ser equivocado aí, esquecido de colocar algum, né? Mas, se isso acontecer, os vereadores mesmo acrescentam lá, né? Para poder divulgar aí nas suas páginas particulares aí, as verbas que receberam dos deputados que eles apoiam, né? Não foi com intuito nenhum de prejudicar ninguém. Ao contrário, né, João? A prefeitura, inclusive, está ajudando todos, né, a se lembrar de todas as verbas que vieram, né, João? E foram muitas, né? Graças a Deus.
Você sabe, doutor Carlos, nós temos um problema sério em Monte Alto. Deixa eu ver se vai dar tempo de colocar no Facebook para você acompanhar também e ver para a gente aí. O que nós podemos fazer? Nós sempre recebemos aqui denúncias de animais soltos em praças. A brigada de incêndio pode apreender esses animais ou não tem local para deixar esses animais?
João, a prefeitura, através da Secretaria...
Da Agricultura.
Da Agricultura e do Meio Ambiente, tá? Já está providenciando aí a contratação de uma pessoa, tá? Para que possa guardar esses animais que forem apreendidos aí, tá? No momento não temos, tá? Mas já está sendo providenciado, inclusive a requisição estava comigo lá hoje, tá? Já pedi para dar andamento, tá? Isso será feito.
Carlos, dá uma olhada no nosso Facebook aí, tá vendo? Esses animais estão ali, ó, pastando no terreno, ali no Real Paraíso, próximo da ETEC.
Sim.
Certo. Agora, será que o proprietário não percebe que os animais saíram?
Não, com certeza, né?
A responsabilidade é dele.
Com certeza, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é do dono do animal, tá? A prefeitura tem, sim, que fiscalizar, e assim está fazendo, e assim fará. Agora, no momento, como eu te disse, não tem o local, mas terá o local e será recolhido, sim, tá? Aí a pessoa vai ter que retirar, vai ter a penalidade lá aplicada, tudo certinho, tá? É uma pena, eu estive pedalando lá ontem à tarde e eu vi essa situação.
Você viu também, né?
Eu também.
Certo.
Eu peço para os proprietários que não façam mais isso, porque se acontecer um acidente, você que é o proprietário será responsabilizado. E o valor, às vezes, pode ser muito alto. Vamos supor que esse animal cause aí a...
acidente.
Deus nos livre e guarde, né? Mas, causando uma morte de algum motociclista ou ciclista.
Ou qualquer criança.
Uma indenização dessa não é barata, né? E o pior, né? Você vai estar causando a morte de alguém, que é uma coisa que não tem nem o que falar, né?
Bom, boa notícia agora é que a liminar é favorável à prefeitura para a CPFL providenciar aí essas gambiarras e fios soltos. Tem uma previsão de quando começam as obras para o nosso pronto-socorro?
João, o projeto está sendo finalizado, tá? Toda a questão do projeto já foi feita, já foi adequada. A Secretaria da Saúde já deu ok, os enfermeiros foram consultados, os médicos, né? E tudo está caminhando, tá? Agora está sendo feito o estudo do solo, tá?
Que aí foi definido o local?
Sim, vai ser ali na...
Que foi definido?
Onde é hoje o chamado almoxarifado, né?
Mas com a entrada aqui pela Bonfiglioli.
Por baixo, João, por baixo, tá? E agora, inclusive eu falei com o Francisco Inocêncio, né? que é da Associação dos Engenheiros, tá? Que a associação foi contratada para fazer esse projeto, né? E ele está finalizando. Cobrei dele também, foi sempre muito atencioso, né? Está finalizando aí, e finalizando o projeto, será feito aí o cálculo também de quanto vai ser gasto, tudo certinho, para depois a gente enviar para o setor da contabilidade, tá? Para ser oferida quais fichas serão lançadas, e depois vai para a licitação. Nós temos a intenção, João, não podemos garantir, tá? Porque na prefeitura não é assim que... às vezes não caminha na pressa que a gente tem, tá? Porque a gente tem que seguir a lei. Porque depois, se não segue a lei, o prefeito é penalizado. Como já vimos aí diversas vezes, às vezes o prefeito é condenado a devolver dinheiro aí para o erário público, a pagar multas, isso é muito preocupante. Então nós temos sempre que estar atentos a isso, tá? Então, a nossa intenção, tá? Que nós queremos... pelo menos a licitação ser realizada esse ano.
Esse ano ainda.
Obra licitada, empresa vencedora, a ordem de serviço saindo. Se Deus quiser aí, até o final do ano que vem, com certeza aí o pronto-socorro aí estará à disposição da nossa população, que tanto espera por isso, João. Que tanto espera.
Você falou outro dia aqui sobre recapeamento, mas a contrapartida da prefeitura.
Sim.
Na construção do pronto-socorro, que veio uma verba aí de 2 milhões, tudo bem. Mas a obra custa muito mais do que isso. O município vai ter que entrar com uma contrapartida alta aí.
Sim. Nós não sabemos ainda quanto vai ser...
o valor da obra.
O valor da obra, né? Mas a gente imagina que vai ser superior a esse valor. Aí a prefeitura, com recursos próprios, tá? Fará esse aporte aí para essa obra ser concluída do jeito que a população merece, João. E não do jeito que está lá, tá? Ah, não precisa de pronto-socorro. João, só fala isso quem não usa, tá? Quem usa sabe do tanto que é necessário a construção de um novo pronto-socorro. Pensando aí, João, para 25 anos, você não pode pensar só para o agora. Hoje a população de Monte Alto tem 51 mil habitantes. Daqui 20 anos, João, seremos muito mais. E a estrutura que tem lá hoje não suporta. Né? Já não está suportando a quantidade dos usuários, né? Nós tivemos aí a Covid. Nossa, temos que parabenizar todos os profissionais da saúde, né? Todos precisa, foram excelentes,
a linha de frente,
né?
Foi ótimo.
Com o que tinha, João, com aquele pronto-socorro pequeno, acolheu a todos. E graças a Deus, em Monte Alto, né, João, não tivemos nenhuma morte por falta de atendimento. Infelizmente tivemos algumas mortes, né? Porque como ocorreu em todo o Brasil, em todo o mundo, né? Infelizmente tivemos várias mortes aí, mas foram evitadas muitas, João, pela vigilância sanitária, pelos enfermeiros, pelos auxiliares de enfermagem, por todos que trabalham no pronto-socorro, desde a faxineira até o coordenador, pelos médicos que foram guerreiros, né? Isso aí.
Eu quero falar do assunto, Carlos, com você. Tá tendo, voltaram os furtos novamente no nosso cemitério.
Sim.
O município está aguardando duas bases da polícia. Uma dessas bases não poderia ser colocada lá no cemitério para tentar diminuir, acabar com isso?
O próprio nome da base diz, é base móvel, né? Então ela pode ser deslocada para onde, se assim entender. Isso. Vamos supor, está tendo uma festa no distrito.
Isso.
A base vai até lá.
Está lá durante os dias de festa lá.
Está tendo problema no cemitério, a base pode ficar lá. Tá? Mas um cemitério, João, de repente a gente já tem ali, né, as condições ali da guarda ficar, de repente, né, ou fazer uma estrutura fixa também, né, mas nada impede, pode ficar lá também, tá? E a gente, quando fala de segurança, né, João, é bom sempre lembrar, né, a segurança é obrigação do governo do estado.
A guarda apenas auxilia,
a guarda dá apenas apoio. Auxilia. A prefeitura de Monte Alto tem a guarda civil e a guarda patrimonial. Tá? Diversas cidades não possuem as guardas civis, tá? Que Monte Alto possui. Por exemplo, Jaboticabal, do nosso lado aqui, nossa vizinha, não tem guarda.
Taquaritinga também não.
Se eu não me engano, também não. Também não tem.
Não tem guarda municipal.
Então, o que acontece lá? A polícia militar toma conta de tudo. Aqui, o que acontece? Também a polícia militar tem que tomar conta de tudo. tá?
E faz
um bom trabalho. Faz, a gente tem que parabenizar a Polícia Militar, que faz sim um bom trabalho. A prefeita Maria Helena instituiu outros, como chama? Atividade delegada. O que acontece com a atividade delegada?
Que aquele policial que paga.
O município que paga, com recurso próprio. Vamos supor, aquele policial que está de folga em Guariba, tá? Tem dois policiais que estão de folga lá. Ele vem trabalhar em Monte Alto com a viatura, a prefeitura paga o dia deles, tá? Ao invés de eles terem que fazer bico, às vezes, trabalhando aí...
Com segurança.
Segurança, né? Que a gente vê isso para... É até necessário, porque o salário que eles ganham, infelizmente, não é um salário bom, né? E aí, quando eles têm essa oportunidade, para eles é muito melhor, porque eles estão na atividade deles, estão armados, devidamente protegidos, né? Então, eles vêm fazer esse serviço em Monte Alto. Por exemplo, na festa da Aparecida, nós tivemos lá a Polícia Militar, todos os dias, você que esteve lá, né, com a base deles lá, isso, tudo, é a atividade delegada, João. Então, a segurança... é da competência do governo do estado.
Mas a guarda também estava, viu?
A guarda também estava.
Também estava lá.
A guarda municipal auxilia, tá? Inclusive, teve uma decisão recente aí do STJ, Superior Tribunal de Justiça, um guarda municipal apreendeu um traficante, né? Aí depois o Superior Tribunal de Justiça disse que a prisão é ilegal, porque a guarda não tem competência para fazer isso, tá? Eu discordo, tá? Mas teve essa decisão. Então, nossa guarda fabulosa, tá? Guerreira, auxilia a Polícia Militar, tá? É fácil falar, teve o furto, a culpa da guarda. Parece que é uma coisa. Não, culpa é da sociedade também, né? Culpa é do estado que a população está vivendo, às vezes por falta de oportunidade, uma crise financeira nunca vista, né? Porque passamos por um Covid... passamos aí por guerra, né? Isso tudo ocasiona aí a alta da criminalidade, tá? E às vezes o efetivo da Polícia Militar não é suficiente, né? E a Guarda Civil está aí para auxiliá-la, né?
Quero falar outro assunto, tem que fazer justiça também. Nós falamos que durante a Covid, a linha de frente aí, mestres e enfermeiros realizaram um ótimo trabalho. Mas temos que aplaudir também o trabalho que a Vigilância Sanitária realizou, hein?
Então, com certeza, né, João? Foram guerreiros, salvaram vidas, foram duros na hora que descer duro, foram, explicaram para a população, explicaram para os comerciantes.
Lembra do lockdown inverso?
Lockdown inverso foi um sucesso,
foi um,
né,
sucesso.
João? Foi um sucesso, onde manteve o nosso comércio aberto, né? E as pessoas que estavam contaminadas tinham que ficar em casa, as contaminadas, né? E a vigilância lá fazer o trabalho de verificação se a pessoa estava em casa. Isso, com certeza, ajudou a diminuir muito as mortes, João. Então, parabenizo a Vigilância Sanitária, toda a equipe, parabenizo toda a equipe do nosso PS, a Santa Casa, a Unimed, todos que aí salvaram muitas vidas do nosso município.
Fizeram bom trabalho, sim. Eu estou recebendo aqui, sábado, nosso cemitério, tinha muitos vândalos lá. A guarda foi acionada. Quando a guarda chegou, parecia gatos pulando o muro.
É.
De tantos vândalos que estavam lá dentro. Eles vão lá, sabe por quê? Eles escondem a droga no túmulo, lá no jazigo. E depois vão buscar. Aí ele não lembra mais onde escondeu. Aí ele fica pisando no túmulo, pisando
quebrando
no jazigo,
quebrando as coisas,
para achar as drogas.
Nós contratamos aí nessa gestão, né? 15 novos guardas, né, João? 15 novos guardas. Estava com um déficit muito grande. É o suficiente? Entendo que não, João. Mas é o que pode ser feito nesse momento. Vamos tentar aí o ano que vem, se assim continuar a arrecadação do jeito que vem acontecendo, contratar mais, né, João? Também não podemos ser irresponsáveis aí e ultrapassar o limite permitido pela lei, que é lá os 54%, né, do limite sobre a arrecadação do município.
Tá certo.
Da folha de pagamento, né?
Bom, a boa notícia é que a administração conseguiu uma liminar e será intimada a CPFL para acabar com esses fios pendurados para todos os lados.
Isso, João.
Essa foi uma ótima notícia.
A CPFL que tem que fazer esse serviço, João. Ou em uma empresa que eles contratarem que seja especializada. Vamos supor, o João Moreira guarda civil. Você é eletricista? Não. Você sabe o fio que você está mexendo?
Não.
Muitas vezes não.
Não.
Vamos supor que um funcionário da prefeitura vai lá e vai
com alicate lá.
Com alicate. E vamos supor que seja um fio de alta tensão.
E daí?
E vem a falecer. Quem que vai ser responsabilizado? A prefeitura. Porque a prefeitura não pode fazer esse serviço, porque esse poste é da CPFL. Esse fio não é da prefeitura, tá? Então, com essa ação judicial que a prefeita Maria Helena determinou que o jurídico fizesse, e assim o fez, com essa liminar, a CPFL agora vai ter que resolver o problema. João, é assim que se resolve o problema. Não é falando, não é reclamando, não é esbravejando, tá? Não adianta ficar esbravejando. Tem que resolver, e é assim que se faz. E como que se faz? Através da justiça, João.
Tá? Certo. Agora precisava também fazer uma reunião com a diretoria da CPFL, porque nós temos pontos críticos na cidade. Sim. Lâmpadas queimadas.
Muito.
Demora tanto para fazer a troca, Carlos.
Competência da CPFL também.
Certo.
Quando nós receberemos lá na ouvidoria, fazemos o chamado, né? Eles estão fazendo, viu, João? Não vou falar também que não estão fazendo, não, que eles estão, tá? Mas, infelizmente, aí o serviço ainda não está contento nem da administração e muito menos da população. Mas estamos cobrando, estamos tomando todas as atitudes necessárias.
Carlos, nós estamos aguardando aqui também a secretária da Saúde.
Sim.
Mas como a agenda dela também, você viu, né? Corre para lá, corre para cá, ela não estava aqui. Eu tenho algumas perguntas sobre a saúde, mas talvez amanhã a Vanessa estará aqui, a gente responde para os nossos ouvintes.
A Vanessa teve uma reunião de última hora, João, e infelizmente ela não pôde comparecer hoje, mas com certeza amanhã ou depois ela estará aqui para atender os anseios, a responder às populações.
Muito população. Obrigado pela sua presença aqui, viu?
Eu que agradeço, João, estou sempre à disposição de toda a população. Minha sala é aberta para todos, João, é só me procurar.
Certo. Tá o bom? Celular teu...
24 horas.
Pode ligar pro Carlos?
Pode ligar.
Tá certo. Carlos,
isso é... Às vezes eu não atendo aquela ligação de WhatsApp, João, porque o meu telefone tem um problema, ele não toca quando é a ligação de WhatsApp. Então, por favor, faça a ligação normal, tá? Não por WhatsApp.
Certo. Acontece o seguinte, é boa a sua presença aqui, porque são informações que para a nossa população é tipo de prestar uma satisfação para a população. E a população Sim. agradece, tá? A
prefeitura está sempre trabalhando, né, João?
Certo.
Críticas sempre terão, mas a grande maioria da população sabe reconhecer o trabalho que está sendo realizado pela prefeita e por toda a equipe. E pelos funcionários públicos, que são o patrimônio aí da prefeitura.
E eu sei que você é católico praticante. Começa a rezar, desde já, com dois rosários na mão. Porque hoje tem Flamengo e São Paulo.
João, nem o Papa rezando tem jeito pra isso.
Nem o Papa.
Eu já falei, é melhor o São Paulo nem ir. Perde pro W.O. que é melhor.
Não. Vamos, o São Paulo é o time da fé.
A moeda vai cair de pé, se Deus quiser.
Carlos, um abraço pra você. Continue fazendo um bom trabalho. E as portas estarão sempre abertas aqui pra você levar informações pra nossa população.
Estou sempre à disposição, João.
E a Europa tem verão mais quente da história em 2022.
As análises na Europa apontam que a temperatura de agosto deste ano foi de 0,8 graus Celsius acima de 2018. O verão foi de 0,4 graus Celsius mais quente que junho e agosto de 2021. As ondas de calor também aconteceram no centro e leste da China nos últimos 3 meses de verão. A França tem a segunda temporada mais quente já registrada, atrás apenas de 2003. A Inglaterra teve as temperaturas médias mais altas no seu conjunto, se igualando a 2018. Globalmente, este foi o terceiro agosto mais quente já registrado. Os valores são semelhantes aos de agosto de 2017 e 2021 e a cerca de 0,1 graus Celsius dos totais mais altos alcançados em agosto de 2016 e 2019. Agosto de 2022 foi ainda mais seco do que a média em grande parte do oeste e partes da Europa Oriental. As condições também foram mais úmidas do que a média em muitas regiões extratropicais da América do Norte e da Ásia. Em muitos locais, fortes precipitações provocaram enchentes e inundações. O Paquistão viu condições particularmente severas, com chuvas recordes. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, Mayra Lopes.
São 12 horas e 3 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Um impasse entre União, Estados e distribuidoras trava medida que pode reduzir a conta de luz em 7,4%. Esse impasse está envolvendo União, Estados e as distribuidoras nessa medida que poderia aliviar o bolso dos brasileiros. Ou seja, é a alteração da base de cálculo do ICMS que incide sobre a energia elétrica. A medida já foi aprovada pelo Congresso e consta na Lei Complementar 194, a mesma que firmou um teto de 18% para a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre energia elétrica e outros bens. O texto prevê que alguns dos componentes da tarifa de energia não entrem no cálculo do imposto estadual e foi aprovado com apoio do governo federal em uma tentativa de reduzir o preço da energia elétrica em ano eleitoral. A medida, porém, ainda não foi implementada na maioria dos estados. Um novo exame de sangue poderá identificar risco de desenvolver diabetes.
O novo exame permite identificar o desenvolvimento do diabetes antes dos sintomas aparecerem. O diagnóstico é feito por meio de uma molécula presente no sangue, que quando está em níveis reduzidos, indica que há problema nas células que produzem insulina. Para chegar a essa conclusão, os cientistas da Universidade de Genebra, na Suíça, utilizaram técnicas de análise molecular com o uso de tecnologias de inteligência artificial. Em meio a milhares de moléculas, eles encontraram uma específica que está ligada à perda de células beta no pré-diabetes. As células beta são responsáveis pela secreção da insulina e, quando se esforçam para produzir o hormônio em maior quantidade, ficam sobrecarregadas e acabam morrendo. A descoberta abre novos caminhos para o diagnóstico do diabetes do tipo 2 de forma precoce, principalmente em pessoas com fatores de risco. A doença afeta cerca de 15 milhões de brasileiros adultos, de acordo com a última pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde. Caracterizado pelo aumento do açúcar no sangue, sem tratamento, diabetes pode avançar de forma silenciosa e afetar diversos órgãos. A pesquisa mostra que com um simples exame de sangue é possível identificar o risco da doença e adotar medidas para evitar seu desenvolvimento. Da Rádio 2,
o Conselho da Justiça Federal liberou aos tribunais regionais federais um total de 11.151.000.000 de reais referentes ao pagamento de precatórios previdenciários e assistenciais. Esses precatórios englobam as revisões de aposentadorias, auxílios-doença, pensões, benefícios de prestação continuada, as chamadas BPCs, entre outros. Os precatórios foram expedidos em cumprimento a sentenças judiciais transitadas em julgado, ou seja, sem possibilidade de recurso. Precatórios são dívidas da União, de suas autarquias e fundações federais, com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios, reconhecidas em decisões judiciais definitivas que não são mais passíveis de recursos e que devem ser pagas pelo governo. Até 10% das urnas auditáveis terão teste de integridade acionado por biometria.
Forças Armadas conseguiram aprovação do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para realizar biometria em teste de integridade em até 10% das urnas eletrônicas na eleição de outubro. Das 640 unidades de votação que serão auditadas, de 32 a 64 delas podem ser testadas com a biometria dos eleitores. O uso do sistema de identificação digital solicitado pelas Forças Armadas foi rejeitado na gestão do ministro Edson Fachin, mas revisto pelo novo comandante da corte, o ministro Alexandre de Moraes. O assunto foi tratado em reuniões fechadas, sem elaboração de atas, até a decisão do presidente do TSE de reformular parte do teste num projeto piloto. Na decisão, o tribunal definiu que a biometria será aplicada em 5 a 10% dos equipamentos auditáveis em no mínimo 5 capitais e no Distrito Federal. As comissões de auditoria nos tribunais regionais eleitorais é que vão indicar quais sessões estarão aptas aos testes do projeto piloto, que terão também eleitores voluntários. A escolha das sessões será feita até 10 dias antes das eleições. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
Quando você abre as portas para o censo, você abre as portas para que o país entenda melhor a sua realidade. Abre as portas para que estados e municípios tenham condições de avaliar o que é mais importante para a sua população. Bem-vindo, Censo 2022. Abra as portas para o recenseador e responda corretamente as perguntas. Não se esqueça de verificar a identidade do recenseador pelo QR Code no seu crachá. Censo 2022. Eu sou o Brasil.
Atenção! Estamos no período de reprodução do escorpião. Em agosto e setembro, as fêmeas ficam com maior concentração de veneno e os animais procuram a superfície para se reproduzirem. Fique alerta! Mantenha o quintal limpo. Não use veneno. Além de não matar o escorpião, faz com que ele fuja para a superfície. Tampe ralos com tela, buracos, rachaduras e tomadas não utilizadas. Jogue água sanitária semanalmente nos ralos. Deixe berço e cama desencostadas da parede e não deixe cobertas, lençóis caídos da cama para o chão. Mantenha o lixo bem tampado. O escorpião prefere locais frescos e úmidos. Verifique sempre os brinquedos e sapatos antes de usar. Jamais passe álcool no local da picada. Apenas lave com água em abundância e coloque gelo. Tenha cuidado redobrado com as crianças e idosos. Siga atentamente essas dicas e evite acidentes.
Pode-se duvidar de fatos, mas os números estão aí para comprovar. Você sabia que, como você, entre 5 e 18 horas, grande parte da população escolheu o rádio como o veículo certo para se informar e divertir? Isso porque o rádio tem tudo a ver com os mais diferentes estilos de vida, as mais diferentes personalidades, os mais diferentes estados de espírito, as mais diversas atividades. Rádio Cultura, o veículo que tem tudo a ver com você.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem da
Cultura.
O Brasil é um país privilegiado. Mais de 11% de toda a água doce do planeta está aqui. Nós também temos o maior rio do mundo, o Amazonas, e o maior reservatório de água subterrânea do mundo, o Sistema Aquífero Guarani. Por isso, devemos dar um bom exemplo. Podemos contribuir muito para o bom funcionamento do planeta, de maneira simples e eficaz. Uma mensagem da
Rádio Cultura.
Notícias, informações, entrevistas, comentários. A Hora da Notícia, primeira edição. Um jornal colocando você por dentro do que acontece. De segunda a sábado, na Cultura, às 7:30 da manhã. A Hora da Notícia, primeira edição.
Cultura. Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada esperando o mosquito ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso cuidado pra não pegar. A dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
São 12 horas e 13 minutos, a Hora da Notícia, segunda edição. A Justiça Eleitoral barrou mais de 1.700 candidaturas este ano.
Mais de 1.700 pessoas que pretendiam concorrer a cargos públicos nas eleições deste ano tiveram a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral. O prazo para concluir a análise de todas as candidaturas apresentadas para as eleições deste ano terminou na última segunda-feira. E até o último dia do prazo, ao menos 1.790 nomes haviam sido barrados em razão de irregularidades encontradas. Entre eles, 810 candidatos desistiram da disputa e, portanto, tiveram o registro da candidatura cancelado por abandono. Mais da metade dos nomes foi rejeitada pela Justiça por não atender aos critérios da legislação eleitoral ou por apresentar algum impedimento, incluindo impedimentos previstos na Lei da Ficha Limpa. Embora o prazo para que a Justiça Eleitoral julgue os registros de candidaturas tenha terminado, há casos mais complexos que continuam pendentes e situações em que o candidato pode, inclusive, recorrer à Justiça Comum para garantir seu nome na urna. São candidatos que, embora barrados, vão aparecer no dia do pleito por estarem sub judice. Da Rádio 2, Milena Abreu.
São 12 horas e 15 minutos agora. No embalo das eleições 2022, agora nós temos uma matéria informando sobre quem não é obrigado a votar nessas eleições.
Eleições 2022.
As pessoas menores de 18 anos ou maiores de 70 anos e analfabetos não são obrigadas a votar e não precisam justificar a ausência nas eleições. Já as pessoas com deficiência física são obrigadas a fazer o alistamento eleitoral e votar. Mas a mesma resolução diz que se a condição for muito difícil, ela não vai sofrer penalidade se não puder comparecer. É preciso apresentar ao juiz eleitoral um documento que comprove a dificuldade. Quando uma eleição majoritária tem dois turnos, são considerados duas votações e o eleitor é obrigado a comparecer nas duas.
A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
São 12 horas e 16 minutos, tem uma mega operação acontecendo. Essa mega operação está em curso no estado de São Paulo no dia de hoje. Cerca de 1.100 mandados de prisão e de busca e apreensão estão sendo cumpridos por quase 1.200 agentes de segurança das polícias civil, militar, Guarda Civil Metropolitana. Foi iniciado logo da manhã, por volta das 4h30, no bairro do Pacaembu, na Praça Charles Miller, na capital paulista, e essa ação conjunta é responsabilidade das Secretarias de Segurança Pública, de Justiça e Cidadania de São Paulo. No total, mais de 400 viaturas das três corporações, com três agentes em cada uma delas, estão nas ruas do estado. De acordo com o atual secretário da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Fernando José da Costa, a ação visa tirar de circulação adolescentes e adultos suspeitos dos mais variados crimes, como roubos, homicídios e também latrocínios. O prazo para comprovar informações no programa Universidade para Todos, o ProUni, foi prorrogado mais uma vez pelo Ministério da Educação. Antes da prorrogação, o prazo seria encerrado no dia de ontem. Agora, os candidatos pré-aprovados na segunda chamada deverão cumprir a etapa até o dia 16 de setembro. A nova data foi publicada no Diário Oficial da União da terça-feira ontem. A informação, a publicação também ampliou até 22 de setembro o prazo para as instituições de ensino informarem a aprovação ou reprovação dos candidatos pelo sistema informatizado do ProUni.
E está sendo reformado, passando por uma nova pintura, o Estádio Municipal, Dr. Edmar Morgado, como disse o próprio secretário de governo, Dr. Carlos, porque domingo nós teremos a largada do Campeonato Municipal. Uma partida às 15 horas no Estádio Municipal, Dr. Edmar Morgado, a outra partida é lá no Estádio Sérgio Sartor. Começa domingo, dia 18, o Campeonato de Futebol Amador Cidade Sonho.
Condenado à prisão perpétua pelo assassinato do músico John Lennon, Mark Dave Chapman, de 67 anos de idade, ele teve um pedido de liberdade condicional negado pela 12ª vez. Preso há mais de quatro décadas, Chapman se diz ou se dizia fã, obcecado do artista e dos Beatles, e foi sentenciado após atirar no cantor enquanto ele entrava com sua esposa Yoko Ono em seu apartamento em Manhattan no dia 8 de dezembro de 1980. Na época, o assassino afirmou que matou John Lennon por sua fama, mas admitiu recentemente que se arrependeu de ter cometido o crime. O arrependimento não traz de volta ninguém, né, Moreira?
Hoje, pelo Campeonato Paulista Feminino, às 15 horas, tem Santos e Esporte Clube São Bernardo.
E está com o Rosário na mão?
Rezar bastante.
Pois é.
É o time da fé, vai dar certo.
Muita fé, porque precisa de 3 para poder se classificar, ou então 2 para ir para os pênaltis, né, Moreira?
Pênaltis, se for para os pênaltis, São Paulo passa.
São Paulo passa. Então tá bom. Humberto Ferretti vai destacar, portanto, esse jogaço que acontece hoje entre Flamengo e São Paulo, definindo o primeiro finalista da Copa do Brasil. Vamos às informações.
Missão impossível. É nesse clima que o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira no Maracanã, no duelo que definirá o primeiro finalista. 9h45 da noite no horário de Brasília. O tricolor, depois de perder em casa por 3-1, terá que vencer o Flamengo por 3 de diferença, ou na melhor das hipóteses, por 2, o que levaria a decisão para os pênaltis. Por acreditar na classificação, o técnico Rogério Ceni poupou atletas diante do Corinthians no fim de semana pelo Brasileirão, o que gerou críticas de pessoas que achavam que o São Paulo deveria jogar toalha na Copa do Brasil e poupar contra o Flamengo. O ex-goleiro, porém, avalia que a grandeza do clube não permitiria esse tipo de postura.
Nós temos um Flamengo que, por mais favorito que seja, não está terminado o jogo. Nós não podemos admitir chegar numa semifinal de Copa do Brasil e se querer jogar com um time reserva contra o Flamengo. Isso não é sinônimo de grandeza. Desculpa, não para mim. E eu não iria com um time reserva nunca contra o Flamengo numa chance. É uma chance. Qual que é? 5%? 10%? Não sei, me digam. Se você me der 5%, 10% de qualquer coisa na vida, eu vou atrás dele. E os caras que trabalham comigo também têm que pensar dessa maneira.
A escalação do São Paulo é um mistério. O que se sabe, porém, é que o goleiro Felipe Alves, que não está inscrito na Copa do Brasil, dará lugar ao questionado Jandrei. E que o meio-campista Gabriel Neves, que tem se firmado como um dos principais jogadores da equipe, foi vetado pelo departamento médico. Uma possível formação tem Jandrei, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo, Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson e Patrick, Luciano e Caleri. Já no caso do Flamengo, não tem muito segredo. Depois de poupar atletas em partidas do Brasileiro, o time que luta pelos títulos do Nacional, da Libertadores e da Copa do Brasil jogará com o que tem de melhor. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Arrascaeta, Pedro e Gabriel. Mas como é normal no futebol, apesar da clara diferença técnica entre os dois times, da vantagem do rubro-negro e do fator Maracanã, o técnico Dorival Júnior pede calma.
Eu acho que existe sempre uma ansiedade para quem joga. Mesmo tendo um resultado como esse favorável, futebol ele prega peças. Do outro lado tem uma equipe muito bem preparada, treinada e com qualidades, a equipe que é finalista do Campeonato Sul-Americano, então não é por um acaso que está na situação em que está. Teremos um grande jogo, podem ter certeza disso.
Quem avançar de Flamengo e São Paulo fará a final da Copa do Brasil com o Corinthians ou Fluminense. Equipes que se enfrentam na quinta-feira.
E vamos almoçar
agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.